Não vamos fazer muita fé no tempo bonito que está hoje, no dia bonito que está hoje, porque isto é mais ou menos como os políticos. Convém não acreditar muito, porque senão depois a gente somos enganados com isso. Portanto, se vier aí alguma chuvinha, não se estrada. Hoje tenho dois amigos, duas pessoas que aprecio para debater um tema e saímos, digamos, da formatação habitual da Rádio Regional do Centro. Temos dois convidados para termos aqui uma conversa, como diz, este é o esparro de Luís Santarino, com quem eu, mais o Santarino, venho aqui dizer umas coisas durante a semana, eu digo alguma coisa de jeito, mas o Santarino não diz nada de jeito. Mas ele hoje, para não dizer muitas asneiras, até traz ali uma gripalhada, que foi buscar ao Algarve, não é uma gripe qualquer. Porque um tipo normal do povo arranja por aqui uma gripe escusa. Gripe vampirosa, aí por aí alguns, dando muito ali até à milhada. Mas trazer uma gripe de Albufeira não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É da alta sociedade. Mas eu, este tom brincalhão para trazermos é para darmos à conversa também este tom de conversa à Coimbra. O Coimbra gosta muito mais de tertúlias do que de entrevistas. Nós somos muito mais para isto. Mas o assunto que aqui nos traz é sério. Imagine o ouvinte que para um lugar só há 7 candidaturas. Duas uma. Ou a situação é muito má e a classe está altamente disponível para lhe pôr a mão, ou então é altamente compensador, remunerado a outra coisa, para que haja tantas candidaturas. E eu começo exatamente por aí, depois de saudar os meus convidados dois. O Dr. Paulo Valério, advogado em Coimbra. O Dr. Rui Silva Leal, advogado em Coimbra. A gente não pode ir com advogado em Coimbra, onde eles pagam, teoricamente, os impostos do seu escritório, porque eles são homens da mala feita às 9 da manhã e vão eles para aqui e vão eles para lá. Não há advogados que não sejam advogados do espaço onde a justiça portuguesa se administra. E eu agradeço-lhes até por isso, por o tempo que lhes estamos a consumir. Agradeço ter vindo à Rádio Regional do Centro, porque vamos ter, dentro de algumas semanas, muito poucas, a eleição para o bastonário da Ordem dos Advogados. E temos 7 candidatos. 2 são de Coimbra. Temos aqui o Rui Silva Leal e o Paulo Valério, a quem eu cumprimento com amizade, a quem eu saúdo, e que, não podendo ganhar os dois, espero que não ganhe para já nenhum dos outros. Está a ver. Depois a gente resolve cá as coisas cá por cá. Bom dia a vocês, obrigado, doutor Luís Cavaleado, Paulo Valério. Começo por si, Paulo Valério. E diga uma coisa: não é gente a mais? Não são tantos candidatos? O que é que explica tantos candidatos?
Bem, bom dia à Rádio Regional do Centro, aos ouvintes, ao meu amigo Lino Vinhal, meu querido amigo Luís Santarino. É um gosto enorme poder estar nesta casa, poder participar
da nossa parte conversa. É também, seguramente.
Que é uma conversa, é uma tertúlia coimbrã. O que é que eu acho? Eu acho que em democracia haver várias propostas, haver várias opções é sempre bom. O que é preciso perceber é se verdadeiramente há várias propostas, se cada candidatura corresponde, digamos, a propostas diferenciadoras que as pessoas depois podem ajuizar e votar, ou se isso não acontece, não é? E eu creio que, naturalmente, entre os candidatos que estão em presença, há propostas, enfim, cada um tem uma leitura própria da profissão, há várias áreas de confluência, de contacto entre propostas de vários candidatos, e também existe, creio eu, vamos ver, a Ordem dos Advogados tem muitos anos, uma parte dos meus colegas que são candidatos têm um histórico dentro da Ordem, portanto já participaram ao longo dos anos, muitas vezes juntos em caminhadas, digamos, de construção e discussão destas coisas na Ordem, e muitas vezes as candidaturas resultam não propriamente de propostas diferenciadas, mas da dificuldade em as pessoas encontrarem uma plataforma comum de entendimento, ou seja, das pessoas conseguirem criar um terreno comum para trabalharem juntas. E eu acho que há, enfim, neste número de candidaturas, e para não roubar demasiado tempo, por um lado, alguma diferenciação de propostas. Eu, enfim, sou suspeito, creio que a minha é a mais diferenciadora, mas haverá também, enfim, alguma dificuldade em encontrar um terreno comum, uma conflitualidade que graça há muitos anos e que faz com que as pessoas depois não se entendam.
E que se nota nesta candidatura, Dr. Rui Silva Leal, porque este ar apaziguador que o Dr. Paulo Valério está a apresentar é da costela política que ele tem. É da costela política que tem, porque é o que sei, até pelos debates que já têm havido noutros órgãos de comunicação social, pelo país além, a convergência não se tem notado muito, mas a gente, convergências às vezes, vale mais uma boa divergência que uma má convergência. Esta é que é a grande verdade. Na sua perspectiva...
Antes de mais, bom dia a todos.
Eu tenho uma pergunta sacana para lhe fazer, desculpa. Você vai para ganhar?
Eu vou ganhar. Eu não vou para ganhar, eu vou ganhar. Tenho essa convicção absoluta.
Sabe que eu cheirava que você ia responder assim. Tinha o pressentimento que ia responder assim. Eu gosto das respostas assim.
Mas isso é bom sinal, que tivesse essa percepção. Porque é bom sinal. Porque, repare, eu sou advogado há 39 anos. Sou advogado apenas. Sempre fui e nunca fiz outra coisa. E, portanto, conheço muito bem a advocacia. Nunca tinha pensado em candidatar-me a bastonário. Mas a situação é tão má, tão difícil, que em espírito de missão eu resolvi candidatar-me, aliás com graves prejuízos económicos, como é evidente.
Eu não sei, deixa-me ter aqui um dado pessoal que eu não devo já, mas eu não sei como é que o doutor vai tratar do escritório. Sua esposa é deputada.
Mas não vou tratar do escritório, tenho que ir em exclusividade. Porque hoje isto não se compadece com amadorismos. A Ordem dos Advogados e as questões que suscita são tantas e tão graves, e eu não me refiro, isto não é um sindicato, eu não me refiro fundamentalmente aos advogados, eu refiro-me fundamentalmente aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Porque dependem
fundamentalmente dos advogados. É exatamente isso. Exatamente.
A questão é exatamente essa.
É? Paulo Valério também vai em...
Olha, sabe, eu tenho dito muitas vezes, respondendo diretamente à sua pergunta, não vou em exclusividade, e tenho dito muitas vezes que esta candidatura, para mim, e a eleição para bastonário, em que eu confio tanto aqui como o Dr. Rui Silva Leal, para mim não é um prémio de carreira. Portanto, não é, digamos, qualquer coisa que eu faço depois de muitos anos de exercício para, legitimamente, digamos, coroar de glória esse percurso. É uma missão de mangas arregaçadas para resolver problemas concretos da advocacia, mas eu sou advogado, primeiro que tudo, e quero continuar a ser um advogado entre os advogados. E também não quero que ninguém pense que eu quero ser bastonário para beneficiar do salário. Portanto, quem está em exclusividade recebe um salário da Ordem dos Advogados. Não quero que ninguém pense que eu pretendo fazer isso. Venho cumprir uma missão, continuarei a ser advogado entre advogados, continuarei no meu escritório e na Ordem dos Advogados.
Mas está assim tão mal porquê, doutora?
Mas repare, nós temos o exemplo do atual bastonário, que não está em exclusividade. Vai lá uma vez por semana, segundo sei. Quando eu lá estive no primeiro ano, porque eu tive que renunciar ao mandato por discordância absoluta com ele, ele vai lá uma vez por semana. As reuniões do Conselho Geral normalmente fazem-se de manhã e à hora do almoço tem que ir almoçar e vai almoçar e vai-se embora e não torna a vir. E, portanto, isto não dá para amadorismos. E é por isso que a Ordem está como está. Ficou bem pior neste mandato, não fez rigorosamente nada. Não é? Portanto, por isso é que eu digo. Agora,
é bom que se diga que se vai recadentar.
De facto, uma coisa não pode acontecer.
Sermos
advogados, enfim, não. Representarmos mais 4 ou 5 instituições e depois ainda sermos bastonário. Isso não é possível. Ser advogado e ser bastonário, eu acho que é um bom compromisso.
Mas eu gosto, adoro ser advogado. É a profissão mais bela do mundo, como eu digo sempre, e como alguns candidatos têm-me ouvido dizer, e já no debate anterior começaram a dizer isso também, embora não digam como eu, dizem só que é a mais bonita. Não é, é a mais bela do mundo. Agora, e é o que eu gosto de fazer, eu não queria ser bastonário, eu não vou gostar de ser bastonário, a não ser por um motivo. Que é em espírito de missão para que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, portanto, o Estado de Direito Democrático possam estar devidamente
protegidos. Se andam por aí assim um bocadinho, às vezes, E vocês têm alguma responsabilidade.
Os direitos, liberdades
nisso.
E garantias.
Sim. Sim, e vocês são capazes de ter alguma. Vocês advogados.
Não, repare.
Temos todos.
Eu não quero fazer minhas as palavras do diretor da Polícia Nacional Judiciária.
Que eu acho que são inadmissíveis.
Que a gente vai nisso. Mas que ainda ontem suscitaram que num Diário Nacional, já jubilada Cândida Almeida, a Cândida Almeida, viesse a tratar também desse tema. Mas já para que os ouvintes possam acompanhar, o que é que diz o Jean Neves? Os advogados são os tipos porreiros, encantados da vida, mas, sobretudo, que nos crimes de natureza económica ou financeira estão, metem paus na roda, que atrasam para atrasar a justiça, sobretudo no crime dessa natureza e quando praticados por gente do chamado colarinho branco, portanto, para os ricos. Portanto, quer dizer que há uma... É assim, ele fez essa acusação, ele próprio é advogado?
Salim Leão, vindo de um diretor nacional da Polícia Judiciária, essas afirmações são gravíssimas, porque, primeiro, são falsas, e ele sabe que são falsas, e, segundo, é atirar achas para uma fogueira que já de si está bastante quente.
Está em brasas.
E, portanto, acho que pessoas com esta responsabilidade se exige uma atitude e uma postura completamente distinta.
Valério. Repare numa coisa. Sempre que se discute investigação criminal e designadamente combate à corrupção, o Ministério Público particularmente e também os órgãos de polícia criminal reclamam mais meios para poderem fazer bem o seu trabalho. Portanto, há um reconhecimento de que existe um problema de meios nas polícias.
E esse é assumido por todos os órgãos.
E vamos lá ver. Nós temos duas maneiras de resolver o problema da falta de meios. Ou damos meios aos órgãos de polícia criminal e ao Ministério Público, ou então silenciamos os advogados, eliminamos os recursos e, digamos, deixamos que as investigações prossigam mal feitas, porque é uma forma de colmatarmos as deficiências da investigação criminal em Portugal. Nós temos é que nos concentrar em que a investigação seja boa, para que depois cada um faça o seu trabalho.
Sim, entre rápida e má, e boa e demorada, então que seja boa... E demorado.
Naturalmente.
Mas o problema é que na criminalidade económica isso não acontece. A criminalidade económica ou financeira normalmente dá origem a megaprocessos, todos nós sabemos. Os megaprocessos nascem no inquérito, que é dirigido pelo Ministério Público, coadjuvado pelas polícias e, em regra, a Polícia Judiciária. E normalmente está em segredo de justiça. O advogado nem consegue lá entrar. Não é? Nós apenas conseguimos entrar quando se trata de medidas de coação, prisões preventivas, etc. E não nos deixam mesmo assim consultar o processo e não o podemos consultar em regra. Portanto, quanto a recursos, temos exatamente os mesmos recursos que tem o Ministério Público, nem mais nem menos. O Ministério Público, por exemplo, no direito tributário, recorre, e o Estado recorre, por tudo e por nada, muitas vezes quando se vê que não tem razão nenhuma, continua a recorrer apenas para protelar o pagamento, a devolução de impostos.
A regra do Ministério Público é o recurso.
Desculpe só isto. Nos megaprocessos, estamos a esquecer que existe uma lei de 1994 que permite ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, repare nisto que eu vou dizer que as pessoas não sabem, investigar sem haver processo, chamados processos administrativos. Investigam sem ninguém saber. O Sr. Lino Vinhal, eu, o Dr. Paulo Valério, o Sr. Luís Santarino, podem ser investigados, não sabem que estão a ser investigados, podem inclusivamente ser escutados, as vossas contas bancárias completamente escrutinadas, porque nesses casos a Polícia Judiciária tem acesso direto, imediato e não filtrado às contas bancárias. Direto.
Fora da justiça, então.
Fora da justiça. E depois, se não encontrarem nada, não há processo e nós nem sabemos que fomos investigados. Se encontrarem, abrem o processo, mas nós não podemos ter acesso ao que eles fizeram. Isto é de fim de livro.
Posso ver aqui uma acha?
Não é evidente.
Como deve calcular, conheço muitos advogados em Coimbra, não falei com nenhum de vós,
sim, sim.
Mas falei com uma série de pessoas e alguns com algum nome e outros praticamente completamente desconhecida daqui, porque não é propriamente advogado, foi juiz. E ele diz uma coisa que para mim suscitou exatamente o que estava a dizer, algumas dúvidas. Porque ele diz que somos dos melhores países da Europa no crime, a investigar o crime. Aquele crime do colarinho branco, que é o crime económico, é muito difícil, porque há a tendência de juntar processos quando eles devem ser quando eles devem ser separados, para ser julgados mais facilmente. Ele disse-me isso, eu confesso a minha completa ignorância, por isso é que estudei esta semana toda a andar a ler os apontamentos e ver. Exatamente, eu fiquei incomodado com isso, porque nós percebemos que aquilo que é mediático é que vem para as televisões. Nós pensamos todos, e o cidadão pensa, que este país é a República das Bananas, quando não é. Significa que, de alguma forma, a justiça, e não tem nada a ver com os advogados, tem que haver uma legislação que permita ser, acelerar todos esses processos, e não, como diz o diretor nacional da Polícia Judiciária, meter o pau na roda. Mas, por exemplo, meter o pau na roda, todos temos essa tendência, não é?
Há uma tentação... que eu creio que nós reconhecemos claramente nos processos ditos mediáticos que envolvem pessoas conhecidas, enfim, políticos, empresários, há uma tentação de não cingir o processo a um determinado facto, a um conjunto de factos, mas, por vezes, pegar naquele processo para construir uma espécie de teoria geral do crime. Exatamente. Em Portugal, não é? E, portanto, parece que, por vezes, o Ministério Público quer, num determinado processo, porque envolve pessoas conhecidas, escrever, não fazer um processo para ser julgado em tribunal, mas, digamos, escrever um romance que fique na história da investigação criminal e muitas vezes publicando-o em fascículos também na comunicação social. E, portanto, quer dizer, nós temos que escolher, o Ministério Público tem que escolher, se quer conduzir investigações para darem lugar a julgamentos onde as pessoas são eventualmente condenadas ou absolvidas, ou se, porque está frustrado em virtude da sua ausência de meios, prefere construir romances, publicá-los em fascículos na comunicação social, para de alguma forma aliviar, digamos, a sua angústia por não conseguir levar os arguídos a julgamento ou por não conseguir condená-los. Isso é que tem que acontecer.
O que se passa com os megaprocessos é exatamente o que estava a dizer o Sr. Luís Santarino, ou seja, olha, tem o caso do processo de Sócrates. Olhando para aquele processo, nós vemos que ele podia ter dado origem a 5, 6, 7, 8 processos autónomos, independentes.
Como deu agora, depois da instrução.
Mas foram precisos quantos anos?
Muitos. É? Demasiados.
Nós entramos numa sala, quando é possível consultar um processo, peço para consultar um processo, e levam-me a uma sala, onde nós julgamos que vamos encontrar um processo com 10 volumes, 11 volumes, e a sala é como esta, de cima a baixo, junto às paredes e no meio da sala, não se consegue andar na sala, é só processos. Portanto, é impossível consultar aquilo e estudar aquilo para quem quer que seja. O Ministério Público está anos e anos naquilo, em vez de fazer a separação como a lei permite.
Mas aliás, como é que saímos disto?
Disto, a lei foi agora alterada em 2021, reforçou-se a possibilidade de se fazer a separação de processos. Agora é clarinho como água, é perfeitamente possível.
Portanto, hoje já um processo como o Sócrates já não aconteceria. Ou poderia não acontecer.
Vai acontecer na mesma, porque o Ministério Público tem exatamente, não sei porquê, mas é para ser muita coisa. O crime é tem uma elevada complexidade, são muitos factos, é muita coisa, vejam bem o que ele fez. Não, é preciso separar os processos, olhar bem para eles, separá-los e depois cada um dá origem a um processo autónomo, com os seus magistrados, com os seus advogados, o que for. Agora, tudo ao mesmo tempo é impossível. É impossível para todos. Para os advogados, para os juízes, para a polícia, para toda a gente.
Aquilo. E para o próprio arguído.
Há questões de ordem prática, vamos lá ver.
Além de que ficam os arguídos ali enlumbrando durante anos e anos.
É? E muitas vezes com as suas vidas destruídas. Exatamente. Nós temos que perceber que não há super-homens na justiça, nem na investigação criminal, nem na advocacia. Toda a gente compreende que, para além dos riscos para os direitos dos arguídos e para a imagem pública que passa da advocacia, este tipo de processos que ocupam salas inteiras forradas a dossiê, temos que perceber do ponto de vista prático, verdadeiramente, quem é que consegue ter um domínio daqueles processos? Acham mesmo que há super... Eu gosto muito dos advogados e respeito muito a competência dos advogados, mas acham mesmo que há super advogados capazes de dominar tudo aquilo, ou super juízes, ou super procuradores? Não. A partir de determinada altura, aquilo é uma coisa perfeitamente ingerível e, portanto, só pode dar mau resultado.
Pois, mas um de vocês, ou dos outros cinco, senta-se ali na cadeira do bastonário e o que é que pode fazer?
Uma coisa muito importante, que é falar desde logo destas coisas, pedir audições aos grupos parlamentares e ao governo para lhes fazer ver o que se está a passar na justiça, para sermos uma voz ativa audível, porque nós andamos lá todos os dias para perceberem o que se está a passar na Justiça. Não pode a Justiça ouvir apenas os magistrados, como está a fazer a Senhora Ministra da Justiça.
Eu concordo com o Dr. Rui Silva Leal, mas seria um bocadinho mais prático e pragmático do que isso. Nós temos que, enfim, fazer ouvir a nossa voz, marcar audiências com os grupos parlamentares, mas nós temos que fazer o trabalho de casa primeiro. E as pessoas lá fora têm que perceber que, para além daquilo que é a nossa missão na defesa dos nossos clientes nestes processos, nós estamos, como dizia o Dr. Rui Silva Leal, e bem, empenhados na defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Isso faz-se como? Em várias matérias, e nesta também, da investigação criminal, do combate à corrupção, nós fazemos o trabalho de casa, constituímos um grupo de trabalho para desenhar, para analisar a situação e para desenhar um conjunto de propostas concretas e de propostas de diplomas legislativos concretos, e depois irmos fazer como as outras entidades fazem, irmos fazer junto dos poderes públicos o lobby necessário para que essas opções possam obter vencimento. Levarmos o trabalho de casa feito. Não chega dizermos que queremos colaborar.
Será exato dizer, só se eu englobo esta questão, dizermos que a justiça, digamos, é uma função do Estado pouco carinhada pelo próprio Estado, deixado um pouco entregue...
A justiça tem vivido fundamentalmente das custas dos cidadãos nos processos judiciais. E isso deu origem a que não houvesse magistrados, deixou-se durante anos e anos ir diminuindo o número de magistrados, o número de funcionários. Quando eu falo em magistrados, falo em juízes e falo em procuradores. Pois, mas ouça, há casos de, por exemplo, procuradoras que têm 2000 e tal processos. É humanamente impossível ter aquilo em dia. É humanamente possível. A situação em Lisboa, neste momento, e eu sei do que estou a falar porque estou também no Conselho Superior do Ministério Público, a situação em termos de números, em termos de magistrados do Ministério Público, é caótica. A falta de magistrados, neste momento, é caótica, e ou se olha para isto hoje...
E a menor atração vem daí.
Não é.
Dessa complexidade, dessas molhadas de processos dentro da sala.
O problema é que durante muito tempo não se abriram cursos em número suficiente para admitir magistrados. E, portanto, isso fez com que os tribunais fossem cada vez mais tendo menos magistrados, mais processos, e as coisas foram, os processos foram-se acumulando. Não é?
Foi, a justiça não é feita. Assim,
a justiça forma. Não é feita. É o que se está a passar nos tribunais administrativos. Foi o que se passou.
Mas esse já pararam, não é?
Mas já está melhor.
Já está melhor.
Deixa-me aquecer aqui um bocadinho o debate, esta conversa, porque senão, enfim, parece quase que somos da mesma candidatura e não somos. Só para criarmos aqui alguma controvérsia.
Nós estamos falando para isso.
Da justiça ser acarinhada ou não ser acarinhada. Nós temos um problema na justiça em Portugal, que é a justiça aos mais pobres. E eu estou a falar para as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos. As pessoas que não têm condições para pagar a um advogado e que precisam de ser defendidas, falar. Não é? E nós temos hoje um sistema que é um sistema em que os advogados, aqueles que querem voluntariamente, se inscrevem, são pagos indignamente pelo Estado, em valores que são perfeitamente indignos. É isso, exatamente. Valores que são perfeitamente indignos. Os profissionais estão evidentemente desmotivados com esta situação. Há muitos anos. Há 20 anos que andamos a pedir a atualização da tabela de honorários, e essa tabela de honorários não é atualizada. E eu defendo, sou aliás o único candidato que defende com clareza uma total alteração deste paradigma e, no fundo, um serviço a sério aos cidadãos. Porque, enfim, ao contrário dos demais candidatos que...
Aos cidadãos que carenciados.
Aos carenciados.
É, deste que estamos a falar
ao contrário
agora.
Dos demais candidatos que pretendem, durante mais 20 anos, pedir a atualização da tabela de honorários, que já toda a gente percebeu que não vai
acontecer. O Dr. Valério não é isso que quer.
Não, eu quero profissionalizar isto. Eu quero criar uma figura de defensor público em Portugal, quero que os advogados se possam inscrever numa carreira de defensoria pública com uma remuneração digna, com uma carreira
em exclusividade. O Estado paga-lhe e eles defendem.
Paga-lhes com dignamente, e nós passamos a ter um corpo de profissionais não desmotivados e maltratados como estão hoje, mas verdadeiramente remunerados e em condições de defender os cidadãos mais carenciados, para não termos aquilo que temos hoje cada vez mais, que é uma justiça para ricos e uma justiça para pobres.
A ideia não me parece má, mas são vocês.
É completamente errada.
Pronto. Olá, Valério, desculpa lá. Eu era para dar cobertura às suas coisas.
Saiu-me
o tiro.
O Dr. Paulo Valério disse, para não se pensar que nós estamos aqui na mesma candidatura. Mas duas questões que eu queria frisar. Primeiro, porque há um bocadinho esqueci-me. Quando o Sr. Dr. Paulo Valério refere que é preciso fazermos propostas com diplomas concretos, não é preciso. A nossa legislação é já muito boa. E então, no crime económico ou financeiro, há é que revogar alguma como aquela dos PAs. Agora, não é preciso mais legislação. O que é preciso é mais meios humanos e mais meios tecnológicos. A legislação está perfeita. É, aliás, das mais avançadas da Europa, sobretudo em termos criminais, é muito boa. Portanto, não precisamos de mais. Agora, o que nós precisamos é de pôr isto a mexer de outra maneira. É mais funcionários, mais juízes, etc., como eu já disse. Agora, no apoio judiciário para os cidadãos economicamente carenciados, eu pergunto, são diferentes dos outros para além da carência económica? Não são. Portanto, têm exatamente os mesmos direitos que tem um cidadão que não seja economicamente carenciado. Ou seja, a este nível, tem direito a um advogado independente na verdadeira acepção da palavra. O advogado só é advogado se for absolutamente independente. Não tem patrão.
Se até depende relativamente ao Estado é que lhe incomoda, é isso?
Tem que o defensor passa a ser pago pelo Estado, é o Estado que investiga,
mas agora também
acusa, acusa.
Agora não, também é.
Ouça, mas mas não tem um ordenado fixo.
Pois, não tem, mas é baixo.
Não tem uma.
Mal pago,
Mas não tem uma posição em que.
Subordinação, chamamos-lhe assim.
Atualmente não tem, é absolutamente independente.
Nem vai ter no meu modelo. Vai continuar a ser independente, ter autonomia técnica e estar sujeito à deontologia da ordem.
Não. Nada, nada faça justiça, como dizem os gajos. Nada, nada justiça. É um bom modelo. Alguém que vai defender um cidadão, um advogado vai defender um cidadão, chega-lhe o processo à mão 4 horas antes ou 20 minutos, antes está ali a falar com o juiz, e depois ele não sabe o que é que está a dizer, porque era que ele é rápido, e depois diz o juiz, e ele diz nada, nada de justiça.
Sr. Luís Santarino, mas isso não é problema, isso não é problema da legislação, nem é problema do advogado, nem é problema do defensor público se existir. Isso é problema do advogado que quando faz isso, está a prestar um mau serviço.
Eu
estou farto de falar nisso, nas inúmeras conferências que tenho feito pelo país, há anos que eu falo nisso.
São dúvidas, mas
muito bem, porque as pessoas não sabem, porque eu tenho a possibilidade, se for nomeado, eu não faço o apoio judiciário, fiz durante anos a defesa oficiosa, porque era obrigado, hoje não faço. Mas o advogado que faz o apoio judiciário, como qualquer advogado, se for eu com um cidadão comum que não esteja no apoio judiciário, eu chego a um processo e dizem-me assim, ora bom, pode consultar agora o processo antes do interrogatório. Eu consulto o processo, mas obviamente que não o posso estudar. Não posso falar com o meu cliente sobre o processo. E, portanto, eu vou dizer ao juiz, não presto declarações e preciso de um prazo para estudar o processo e falar com o meu constituinte. Não vou intervir em diligências de processos que eu não conheço. Como o juiz não o pode fazer, como o Ministério Público não o pode fazer. E há meios para o advogado impedir que isso aconteça. Desde logo, o direito à defesa dos arguídos, como deve ser, que está prevista na Constituição.
Deixem-me começar a colocar aqui algumas questões mais simples. Porque essa história da filosofia da profissão são altamente complicadas.
Mas os
nós
advogados...
Mas vocês têm que as encarar.
São
bonitas, mas nós precisamos,
de saber como funcionar, se não estamos a prestar uma
oportunidade. Os estágios estão bem. Ou vocês têm algumas alterações a sugerir a nível
estão
de estágios?
Estão péssimos.
Os estágios não estão nada bem. Mas eu
mas vocês, afinal, pertencem à mesma candidatura, não?
Nada disso. Olha, eu sou, mais uma vez, neste tema também, o único candidato que defende uma coisa que os outros não defendem. Eu defendo que os estagiários da advocacia têm que ser pagos. A advocacia não pode ser a única profissão neste país...
Olha, eles vão gostar de ouvir isso.
Que pode ter um estagiário... E não votam, veja bem. Veja como eu estou a defender gente que não vota para perceberem, digamos, o nível de seriedade com que eu estou a encarar isto. Os estagiários não podem estar 2 anos a entrar de manhã e a sair à noite dos escritórios. Muitas vezes, sabemos que acontece por aí em sótãos ou em garagens, a trabalharem para a atividade do escritório concretamente, e não serem pagos ao final do mês, porque a advocacia não é, é especial em muitas coisas, mas não pode ser especial nisto. Não é? E nós temos que acabar com esta relação que muitas vezes é uma relação...
Então, e quem lhe pagava, era o Estado?
Quem paga De duas uma, ou é o advogado, se tiver condições para o fazer, e muitas vezes tem condições para o fazer. Não podemos ser demagógicos e dizer que os advogados agora são todos pobres e não podem pagar aos estagiários. Se não tiver condições para o fazer, existem programas do IFP suscetíveis de remunerar isso. E, portanto, com um esforço pequeno por parte do patrono, é possível dar um salário a quem trabalha.
A alteração aos estágios
absolutamente, é uma conquista civilizacional que temos que fazer.
Quando o estagiário, se o estagiário, na verdadeira acepção da palavra, está a aprender a advogar, porque tem que aprender, porque nós quando saímos da Faculdade de Direito, e nós os dois sabemos, não sabemos fazer rigorosamente nada em termos de exercício de advocacia, completamente a zero. Portanto, tem que ir aprender com quem sabe. E quando eu vou para a Faculdade de Direito aprender com quem sabe, ninguém me paga por eu estar a aprender. Quando eu sou estagiário e vou aprender a exercer a advocacia, também não tenho que ser pago. Agora, coisa diferente é, se eu utilizo o estagiário para me fazer fotocópias, para me ir às compras, comprar papel, ou comprar toner, ou isto ou aquilo, que não posso fazê-lo porque o estagiário não é para isso. E aí, já não é um estagiário, é um funcionário que tem que ser pago. Agora, como estagiário está a aprender, eu não tenho que lhe pagar. Se porventura, até porque, repare, normalmente, durante o estágio, não sabem e fazem-me fazem uma peça...
Mas as profissões não é assim também?
Torna muito difícil o acesso.
Repare,
à
que torna difícil...
5 anos lá em cima ou 4 agora.
O que torna muito difícil
mais
o acesso...
Mais estágio a desembolsar...
Ouça, mas eu penso sempre nos direitos dos cidadãos. Eu quero um advogado...
De que o advogado é um também.
Exatamente. Está bem, mas eu quero um advogado para o cidadão que, quando termina o estágio, é minimamente competente. Não é? E o que se passa hoje não é isso. E, portanto, eu preciso é o estagiário tem que perceber que está a aprender. Se eu estou a ensinar, se calhar ele é que me tinha que pagar a mim, não sou eu a ele. Agora, quando ele me faz um bom serviço e começa, por vezes, a fazê-lo já no final do estágio, fez-me uma boa peça processual, eu próprio digo, olha, está aqui um bom serviço e retribuo. Mas porque eu entendo que tenho que retribuir...
Mas na prática
isso
não acontece.
Não acontece, acontece
com... Gostava de acrescentar uma coisa, com o meu exemplo particular, porque isto é muito bonito nós termos propostas e depois não praticarmos em nossa casa aquilo que apregoamos. Eu, enfim, exerço em Coimbra e exerço em Lisboa também, estou inscrito no Conselho Regional de Lisboa e tenho escritório em Coimbra. E em Coimbra tenho uma advogada estagiária a quem pago. Todos compreendem que, particularmente no contexto, enfim, da advocacia aqui, seria fácil para mim ter no escritório dois ou três ou quatro ou cinco advogados estagiários a trabalharem, digamos, para os meus clientes e para os meus processos, sem receberem rigorosamente nada. Acontece que eu, enfim, naquilo que são os meus padrões de justiça, sou incapaz de fazer isso e, portanto, prefiro ter uma estagiária a quem pago e todo o dinheiro que lhe pago no final do mês sai diretamente do meu bolso para o bolso dela, do que ter cinco estagiários à borla. Enfim, bem sei que os estagiários vão aprender, mas como em todas as profissões, enfim, quando se faz estágios vai-se aprender, mas também se vai contribuir. E já tive várias experiências com estagiários, com um nível de empenho e com uma qualidade e com uma capacidade que ajudam muito o trabalho do escritório.
Vocês, como especialistas em direito, acham que a nossa magistratura, e falta judicial e falta do Ministério Público, é tecnicamente competente?
Vai-se notando cada vez, nos últimos anos, uma diminuição da qualidade, claramente.
Sabe que um professor seu e meu disse-me isto na semana passada, sentámos a falar nisso, ele disse-me isto.
Está-se a notar claramente.
Estamos de acordo.
Quem anda nos tribunais todos os dias vê isto, assiste a isto. Eu estou convencido que o que se está a passar é que neste momento estão a ser formados com menos tempo no SES, porque lá está, são precisos mais mestrados e, portanto, apressam. E, portanto, vem, inclusivamente, está a suceder que sobram vagas no SES, não estão os cursos todos ocupados porque não há boas notas, não conseguem entrar no exame de acesso, porque são fracos.
Os direitos têm que ser reformulados, já percebemos. Os cursos de direito
sobretudo, retirar-lhe o cariz essencialmente teórico.
Está a acontecer uma outra coisa. Como nós temos muitos jovens licenciados em Direito que querem fazer o seu estágio de advocacia, mas normalmente não são remunerados, só têm duas alternativas. Ou vão, aqueles que têm tipicamente melhores notas, conseguem ir para escritórios onde são pagos, isso acontece sobretudo nos grandes centros urbanos, em Lisboa ou em Coimbra, ou então têm que interromper os seus estágios porque as famílias não têm condições para custear esses estágios. E o que acontece é que muitas vezes esses que não conseguem oportunidades na advocacia acabam por encontrar na magistratura uma saída profissional para poderem ter algum rendimento e ao fim de um, dois, três, quatro, cinco exames vão lá às vezes três ou quatro vezes para tentar entrar, acabam por entrar e nós acabamos por ter muitas vezes na magistratura enfim, aqueles que não têm lugar na advocacia.
Mas fecha as duas magistraturas.
Isso é um problema, nas duas magistraturas. Isso é um problema que nós temos que endereçar.
Mas está-se a repetir agora o que aconteceu há uns 30, 40 anos, quando havia necessidade de formar magistrados e que formaram montes de magistrados. Eu lembro de falar com alguns advogados, Gabriel Figueira, por exemplo, que disse que várias vezes as sentenças eram feitas de forma que depois o advogado não conseguia recorrer e um cliente dele foi preso, foi para a cadeia porque não houve hipótese de recorrer a uma sentença. Isto aconteceu há 40 anos.
Não, mas,
agora vai-se repetir outra vez a mesma coisa. Está-se a repetir outra vez a mesma
não,
coisa.
Não, porque neste momento os SES e os magistrados estão alertados para o Estado.
A opção SES, como sabem melhor que eu, foi introduzida aqui há umas dezenas de anos, que não era assim a carreira, não era, provou que é boa, que é uma alternativa melhor do que o sistema antigo, em que o juiz começava por delegado e depois, a certa altura, podia. O juiz, o magistrado, o civil.
Eu julgo que se...
Não é o sistema.
Não é o sistema. O que tem é que funcionar como estava a funcionar, com os cursos, com o tempo necessário para aprenderem a exercer a profissão. O que eu acho que deveria acontecer era os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público não serem formados na mesma casa, em conjunto. Que, aliás...
Havia uma escola para e uma escola para.
Exatamente. Sobretudo porque depois as amizades surgem, continuam nos tribunais e
às vezes vivem na mesma casa
e a cumplicidade tomam
um café juntos
na mesma comarca, quando são colocados no início das suas carreiras, dividem quarto, dividem casa.
Isso é que me parece estar errado, porque há uma clara vantagem do Ministério Público relativamente aos advogados, porque essa amizade não surge com o juiz, porque eu não vou almoçar com o juiz todos os dias, nem tomar café. Eles interrompem o julgamento de manhã a meio da manhã, vão tomar um cafezinho junto, depois continuam o julgamento a seguir, vão almoçar juntos. Eu já os ouvi, quando não me conhecem, a falar do julgamento que ocorreu de manhã durante a hora do almoço.
Eu vou dizer mais uma coisa que, enfim, que tem alguma controvérsia, mas eu não fujo à controvérsia. Naturalmente que há exceções, porque as coisas têm matizes e há bons exemplos e maus exemplos em todo o lado. Mas o modelo que temos hoje é um modelo que permite que nós tenhamos magistrados muito jovens. E o problema da magistratura e da responsabilidade inerente ao julgamento
não é só um
problema do ponto de vista técnico, é também um problema do ponto de vista da maturidade cívica, social, intelectual, económica. Então. E eu acho que nós temos que encontrar uma maneira de resolver isto.
É evidente que o SES não salva, não é?
Isso o SES não salva, não é? Nós temos que perceber no modo da construção da carreira dos magistrados, enfim, não me sinto confortável
para
avançar.
Portanto, não é uma questão fechada.
Não é. Não, embora não seja uma questão de ordem de advogados, mas é uma questão
fechada. E os magistrados, primeiro, não são questões fechadas.
Os advogados também. Porque os advogados têm uma palavra a dizer em tudo,
claro,
na justiça.
Não é?
Agora, é por isso que nem sempre o bom aluno com uma boa média de curso dá um bom juiz, pelo menos no início.
Ou um bom advogado.
Ou um bom advogado não tem experiência de vida.
Claro.
Não tem. E, portanto, tem que tarimbar ainda muito, porque não tem essa experiência. E, se calhar, é preciso repensar isso. Não pode ser juiz.
E agora, se tiverem que pensar isso, juntarem mais uma pequena coisita, uma coisita de nada, a questão dos segredos de justiça, por exemplo.
Do segredo de justiça. Sim. Hoje, o segredo de justiça, ao contrário do que sucedia antigamente...
Isto diz muito também, tem a ver com a comunicação social.
Segundo a lei, é exceção. O processo é público, sob pena de nulidade, é o que diz a lei. E só em determinados casos é que pode ser solicitado o segredo de justiça, que o juiz irá permitir ou não, apenas no inquérito. Agora, nos megaprocessos, lá estamos nós, em regra, estamos no segredo de justiça. E, portanto, onde é que nós metemos aí o pau na roda? Não podemos lá entrar sequer?
Vou continuar na controvérsia relativamente a esse tema do segredo de justiça.
Você veja lá, se depois logo, eu sei que você tem logo um bate em Lisboa, você volta.
Acho que sim. Acho que sim, que estou ao lado de casa. Vai ser fácil voltar ao lado de casa.
Mera recomendação de amigo.
Sabe o que é? É que nós todos os dias, assistimos a violações do segredo de justiça em Portugal. E eu tenho muito respeito.
Essa é a regra, aliás,
eu tenho muito respeito pela liberdade de imprensa. Tenho o maior respeito pela investigação jornalística.
Não são os advogados que violam aí.
Que é fundamental.
Acesso ao processo, aí, então.
A liberdade de imprensa é fundamental para a consolidação da democracia e para o escrutínio dos poderes públicos.
Não, e sem ela não há.
E sem ela não há. Agora, uma coisa é o segredo de justiça, digamos, violado em virtude da investigação jornalística. Outra coisa é o segredo de justiça violado.
Eu estava lá isto.
É. Porque uma coisa é investigar, outra coisa é receber. E isto são coisas diferentes. E nós temos que ter coragem. Não, acho que não deve haver vacas sagradas.
Pior do que isso. Tabu. Outra coisa, ainda pior do que essa, a segunda alternativa, é a antecipação da pena.
Claro.
Porque pode, às vezes.
O julgamento
pode,
em praça
vezes,
pública.
Que vocês fizeram oficiosas, vocês sabem bem, isso é até nas polícias criminais. Sim. E não, na sexta-feira, não, a gente apresenta ao tribunal na segunda-feira. Ele passa cá o fim de semana dentro.
Não,
e porque esta ninguém lhe
as buscas em direto, as detenções em direto. Nós tivemos há pouco tempo um arguido conhecido que foi libertado num tribunal de estabelecimento prisional para ser detido passados 2 minutos à porta quando vinha com os sacos de plástico e com os sapatos e com a roupa interior nas mãos.
Isso é chincalhamento da pessoa.
Isto foi transmitido em direto
pela
comunicação social. Isto é uma coisa absolutamente indigna e ordem dos advogados sem ter uma palavra relativamente a isto.
Não, agora foi o...
Agora não foi, foi Eduardo.
O Duarte Lima.
Foi Duarte Lima. Duarte Lima.
É uma coisa... Seja quem for, isto é uma indignidade. É.
E o que nós vemos quando o processo está em segredo de justiça é que vem cá para fora, aos pedaços, pequenas notícias, que vai achincalhando, que vai humilhando e que vai influenciando a opinião pública, e depois os juízes sentem-se condicionados, porque todos os dias nos jornais, na rádio, na televisão, a falar-se da mesma coisa, e depois chega ao fim e é absolutamente...
Há uma ideia já formada na opinião pública.
Como é que é possível?
Os juízes dizem...
Depois dizem o quê? A culpa é dos malandros dos advogados, que encasinaram isto tudo.
A relação entre os advogados e os magistrados, nomeadamente do Ministério Público, é pacífica, é correta, é acordada, é elegante, porque as pessoas também são daquelas...
Em regra, repare, nós temos que ter esta noção de que os advogados, os magistrados judiciais e do Ministério Público, em regra, são pessoas civilizadas. Agora, como em tudo, nos juízes, há juízes que não sabem julgar, há juízes que julgam mal, há procuradores que exercem mal a sua profissão, como há advogados. Por isso é que eu há um bocado dizia que é inadmissível que um diretor da Polícia Judiciária tenha afirmações daquelas, porque também há inspectores da polícia.
Se você ganhar é homem para trofar, vamos almoçar amanhã, não é?
Mas a quem?
Ao Neves.
Eu não estou zangado com ele, era o que faltava.
Okay, mas era isto que eu estava a perguntar, só para
presidente.
Saber.
Acho que, aliás, que era o que o bastonário devia ter feito.
Falo todos os dias com quem tiver que ser, sem problema nenhum, podemos ter opiniões diferentes. Repare, eu estou convencido que aquilo saiu-lhe e se ele voltasse atrás, se calhar não o repetia, porque não se pode generalizar, e ele sabe. Repare, ao fim e ao cabo, o que ele disse foi o que disse o Presidente do Supremo.
Mas a opinião pública tem um pouco essa ideia.
Claro. Por isso é que ele se sente autorizado a dizer isso, naturalmente.
Por isso é que... E porquê é que sente um bocado isso? Porque essas notícias vêm cá para fora, vindas de pessoas que têm responsabilidades na Justiça e que deveriam ter cuidado com aquilo que dizem. Porque nós sabemos que o terrorismo judiciário, e eu sou advogado e sei, que não existe em regra. Não existe. O que existe é alguns advogados, como alguns juízes, como alguns procuradores, como alguns polícias, que exercem mal o seu trabalho. Eu não falo em terrorismo policial na Polícia Judiciária e, no entanto, eu sei que há inspectores que não sabem investigar e investigam mal. Como há juízes, como há procuradores, como há advogados.
O senhor Bastonário
não
está...
Há alguma avaliação?
Há avaliação dos juízes e dos procuradores, mas essa avaliação, se for ver, normalmente é de bom para cima, que é uma coisa muito estranha. São todos bons para cima.
Mas vejam bem uma coisa. O senhor Bastonário não está cá para se defender, mas ele reagiu a estas declarações. Que o doutor Luís Neves, de que maneira? suscitando a possibilidade de um ilícito disciplinar na ordem, porque o Dr. Luís Neves, alguns nos anos 90, enfim, inscreveu-se como advogado e depois suspendeu a cédula.
E não explicou.
É um absurdo total.
E não explicou porque é que não concordava.
O problema coloca-se no plano das relações institucionais entre a ordem e a Polícia Judiciária, não é no plano disciplinar, sim, não é? Sim, claro, sim. Portanto, nós andamos um bocadinho a criar aqui uma paródia no modo como a ordem dos advogados se posiciona, muitas vezes com uma visão demasiado corporativista. E é isso que faz com que as pessoas tenham a opinião que têm relativamente.
Eu só vos quero lembrar.
O senhor bastonário não tem tempo para exercer o bastonário. Não tem.
Só vos quero lembrar é que a académica, ao longo dos anos, não esta académica, mas outra, foi várias vezes a ganhar a Lisboa. Isto repete-se agora com, com a eleição para a ordem dos bastonários. Eu sei que vocês vão defalcar, são só dois. Vão jogar com uma equipa que são cinco, o resto do país, não são todos de Lisboa, mas é fora do clima. Eu espero que vocês repitam já.
Rapaz, deixa-me só.
Todos vocês têm que ganhar ponto final.
Deixa-me só dizer o seguinte: eu tenho escritório em Coimbra, tenho escritório no Porto, estou inscrito no Conselho Regional do Porto, fui sempre advogado no Porto e depois, desde 2005, passei a ter aqui também escritório.
Evoluiu?
Evolui, sim, porque desde logo tenho acesso ao mais direto, mais pessoal, aos colegas de Coimbra, que são, em regra, absolutamente excepcionais, não é? Agora, eu continuo a advogar no Porto.
Isso não é valer para você votar nele, você vota em si, é?
Eu vou votar em mim, mas olha, quero lhe dizer uma coisa. Independentemente destas eleições para bastonário, eu estou em Lisboa há mais de 10 anos. E em Lisboa, às vezes, há uma certa sobranceria relativamente a Coimbra, não é? Uma certa ideia de que nós somos uns tipos...
Aquele chama inveja, outras coisas, ou do cabelo,
com um chapéu alto, ainda com umas, com uns óculos esquisitos e tal. Mas quero dizer-lhe que, desde que fui para Lisboa, nunca perdi uma oportunidade de dizer que sou de Coimbra e que estudei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e nunca me senti nada diminuído relativamente aos meus colegas ou outros profissionais da justiça em Lisboa. Acho que nós às vezes temos que abandonar um certo complexo que nos acompanha nesta nossa...
Sim, mas neste domínio e noutros domínios, lá no futebol as coisas às vezes não correm bem.
Mas é como o Linial há bocadinho dizia, nós advogados somos advogados em todo o país. Portanto, constantemente andamos pelo país a correr os tribunais e temos clientes em todo o país. Agora, eu sou do Porto. Nasci no Porto, exerci 17 anos em Matosinhos, depois a partir de 2000 fui para o Porto, para a cidade, e a partir de 2005 passei a ter escritório no Porto e em Coimbra. Agora, é o que eu digo, eu sou advogado do país, e é assim que eu gosto de ser. De resto, uma grande preocupação que eu tenho, que há bocadinho não falei nisso, que é o atual diploma das ordens profissionais.
Sim.
Que
sim,
é
sim.
Perigosíssimo que venha aí se passar, e eu tenho medo que passe.
Está encaminhado para passar. Já passou um obstáculo.
Já está aprovado na generalidade.
Isso.
Sobre este tema do advogado do país, quero só dizer o seguinte. Eu, evocando aqui um querido amigo de muitos daqueles que estão aqui presentes, tenho-me sentido sempre, e acho que me continuarei a sentir sempre, um advogado do país, é certo, mas sempre com o coração em Coimbra.
Certo, sim senhor, mas são as nossas paixões, mas a paixão nem sempre é racional.
Não podemos viver sem paixão.
Ah, essa é a verdade, a paixão dá muito mais sentido à vida. Gostei muito que vocês cá tivessem estado. Eu sei que vocês têm o tempo todo a dar, foi um gosto. Eu agradeço-vos esta lição de humildade que deram em vir aqui e sacrificarem as vossas vidas para virem aqui. Quando vocês têm tantos outros órgãos de comunicação social...
Não, mas esta é uma rádio que eu ouço todos os dias, 96.2.
Está a ver, como eu disse há pouco, o doutor evoluiu desde que foi para o Porto.
Não, mas eu ouço a sério, porque tem qualidade, a sério. Eu tenho isto no meu carro.
Devo aos meus colegas, eu devo isto aos meus colegas. Muito obrigado por isso, meus colegas. Façam o vosso melhor e a simples circunstância de se darem ao incómodo, de concorrerem com alguns galifões, esses galifões, é porque me lembrei agora da República, não é? Não estou a chamar galifões a ninguém, lembrei-me agora da República, os galifões. Já isso é um ato de coragem, é um ato de coisa. É esse sentido, esse brilho, esse Ser Coimbra que eu aprecio em vocês. Boa sorte.
Obrigado.
Um grande abraço a vocês, bem haja aos ouvintes, espero que não tenham dado mal emprego este tempo. E pronto, um dos sete vai ganhar. Se eu mandasse, ganhava um dos dois. Adiante, não vale a pena estar aqui com outro paleio. Um grande abraço e até à próxima.
Um abraço, obrigado.
Obrigado.